Caros colegas, senadoras, senadores e todos os cidadãos brasileiros que acompanham essa sessão do Senado neste momento. Hoje, estamos aqui para eleger a nova presidência desta casa pelos próximos 2 anos. Mesmo com dengue, eu e Vossa Excelência, com dipirona, senador Wellington, a gente está aqui no 7x0, trabalhando. E antes mesmo, presidente, de qualquer decisão, eu faço uma pergunta aqui essencial. O que faz o Senado? Para que serve uma senadora ou um senador? Aqui dentro desta casa, todos nós sabemos a importância do trabalho que realizamos. As grandes transformações do país passam por esta casa. Mas lá fora, a dona Maria, a dona Ana, o seu José, o seu João, não sabem o que a gente faz, nem para o que servimos. As pesquisas mostram que a maioria dos brasileiros não acompanha o trabalho do Senado. 70% do eleitorado sequer lembra em quem votou para senador ou senadora na última eleição. E 1/3 da população reprova o Senado Federal. Eu conheço o trabalho de muitos aqui e eu sei o quanto nos dedicamos. E enquanto estamos realmente discutindo a jornada 6x1, a maioria de nós trabalha numa jornada 7x0. Esta casa, independentemente de ideologias, sempre foi o berço de mudanças significativas para o nosso país. Aqui, representamos não apenas nossos estados, mas a pluralidade do povo brasileiro. Mas precisamos que o povo se enxergue aqui dentro, que entenda a importância de cada senadora e de cada senador, que perceba que somos fruto dos seus votos de confiança. Desde 2019, eu luto para que o Senado seja eficiente e produtivo. Nós lutamos. Para que cada decisão aqui dentro reflita diretamente e positivamente na vida das pessoas. Mas como alcançar isso com inúmeros projetos de lei magníficos, de autoria dos nobres colegas aqui que ainda dormitam, não? Nos antigos escaninhos, dormitam nossos projetos, em muitas comissões, projetos significativos que têm o poder de mudar a realidade da nossa população. Eles precisam tramitar. Eles precisam avançar. A população exige um Senado mais ágil, transparente e comprometido. E nós não podemos decepcioná-los. Desde a criação das emendas de relator, o Senado indicou cerca de 15,3 bilhões de reais entre 2021 e 2024, que devem ser distribuídos com responsabilidade e, acima de tudo, com igualdade. Pois quando esta eleição aqui acabar, o vencedor será presidente de todos nós, será presidente dos 81. Afinal, aqui não há senadores de primeira e nem de segunda classe. Não há hierarquia entre nós. Outro tema urgente a ser debatido: a paridade de verdade. E verdade com V maiúsculo. Em 200 anos, nunca, nunca tivemos uma mulher na presidência do Senado e nem da Câmara. E se analisarmos as mesas diretoras, raramente uma mulher ocupa um cargo de titular. Quando muito, são suplentes. E quando muito, são candidatas. E quando candidatas, raramente são reconhecidas como tal. E isso não é apenas uma questão de presença, é uma questão de voz. Nós, mulheres, somos a maioria da população, mas a minoria aqui no Legislativo. E se não tivermos espaço, independência e protagonismo, teremos cada vez menos políticas públicas para as mulheres. E quando eu falo mulheres, eu falo famílias, porque elas são arrimo da maioria das famílias brasileiras. E quando falamos ainda em paridade de verdade, se fôssemos exigir, teríamos que ter 52% das cadeiras. Parabéns para o México, um país muito machista. Mas parabéns para as bravas mexicanas, em nome da Cláudia Sheinbaum, eu digo aqui, que conseguiu fazer com que a paridade exista nos três poderes, legislativo, executivo e judiciário. Precisamos de um Senado que olhe para a realidade feminina. Emprego, renda, empreendedorismo, proteção em casa e proteção nas ruas. O Brasil precisa avançar nessa pauta. O Brasil está atrás da Argentina, atrás de Cuba, atrás do México, atrás da Bolívia, atrás... Tem mais um país aqui da América Latina que nós estamos atrás, daqui a pouco eu me lembro. Outro ponto crucial... e delicado, é a independência dos poderes. Se não tivermos uma relação independente e harmônica entre o legislativo, executivo e judiciário, de acordo com a Constituição, nunca, nunca seremos respeitados. O momento delicado que vivemos não atinge apenas um poder. Ele ameaça o Estado como um todo. Se nos omitirmos nas nossas obrigações constitucionais, abrimos mão do nosso papel na democracia. Da direita à esquerda, de norte a sul, todos aqui, de alguma forma, já foram hostilizados, muitas vezes diariamente nas redes sociais. Críticas, questionamentos e debates acolorados fazem parte da democracia. Todo agente público, senadoras e senadores, todo agente público precisa enfrentar isso. Mas o que estamos vivendo neste momento vai além. Por isso, é nossa responsabilidade dar o exemplo à população e mostrar que a democracia e as instituições são maiores do que essa guerra de narrativas. O que a Dona Maria, o que o seu Zé ganham com a disputa entre os poderes, não ganham nada com isso. Enquanto essa disputa existe, essa guerra ideológica, esse ego acima do todo acontece... Quem trabalha duro e paga impostos espera que estejamos focados no que realmente importa, presidente. Soluções concretas para o país, o que Vossa Excelência brilhantemente cobrou. O que vocês estão fazendo pela saúde, pela educação, pela habitação, por todos os problemas, discutindo, brigando, enfim... Eu estou há 6 anos aqui no Senado, alguns colegas estão há décadas, outros chegaram em 2022, tomaram posse em 23. As divergências fazem parte da democracia. Marcar posição também faz parte da democracia. Mas a instituição Senado Federal precisa estar acima de cada um de nós, de cada indivíduo aqui. E foi pensando nisso que, depois de muita reflexão, e diálogo com as lideranças, eu decidi humildemente renunciar à minha candidatura, pois eu sou capaz de reconhecer o cenário atual. Eu sou capaz de reconhecer o cenário possível. E não se trata de desistência, mas de estratégia. Sozinha, sem a imprensa, Marcos Duval, sem a imprensa, não estou dizendo toda a imprensa, pessoal, pelo amor de Deus, sem uma grande parte da imprensa, eu não conseguiria concretizar as mudanças que eu defendo, mas unida a outros líderes que compartilham dessas ideias, nós podemos sim construir um Senado mais forte, respeitado e representativo. Eu tentei, nós tentamos e vamos continuar tentando. Líder, minha líder Leila, nós tivemos de recuar mais uma vez, minha querida amiga senadora Elisiane Gama. Cadê? Aqui. Por covardia, minha amiga? Jamais. Foi por coragem, foi por inteligência e pragmatismo, Elisiane, que demos um passo para trás para dar inúmeros passos para frente. Muito obrigada pela caminhada. Muito obrigada. Muito obrigada. E começamos bem, senadora Elisiane, minha líder Leila, Tamares, Tereza, Leitão, todas que estão aqui. Começamos bem. Começamos com a senadora Daniela Ribeiro como a primeira mulher a ocupar a secretaria da mesa. Um aplauso. Daniela, você merece. Jamais plantarei ilusões entre os brasileiros, isso não faz parte da minha conduta, por isso aqui, estrategicamente, de forma pragmática, eu entendo que eu preciso recuar. Porque o meu Mato Grosso do Sul, que é o estado que mais cresce no Brasil, precisa continuar crescendo. E não serei eu que fecharei as portas. Não serei eu que atrapalharei o crescimento do meu estado, da população a quem eu devo meu mandato e a quem eu devo satisfações. Além disso, temos todas as mulheres que representamos aqui, todos os dias com jornadas triplas, e todos os brasileiros que pagam impostos merecem que o Senado realmente os represente. Foi para isso que trabalhei nesses últimos 6 anos e isso sempre será minha prioridade. Eu tenho certeza de que este movimento, feito atendendo ao pedido da presidente do meu partido, a grande deputada Renata Abreu, cadê a Rê? A Rê estava aqui agorinha. Que foi a pessoa que me lançou, que foi a pessoa que acreditou em mim, foi por ela também. O trabalho dela serviu para iniciar os debates importantes para que isso acontecesse. Meu querido amigo senador Eduardo Gomes, agradeço a ti também. Esses debates que levarão a um Senado mais transparente, eficiente, equitativo e mais representativo do povo brasileiro. Em especial das mulheres, a quem tenho a honra de representar nessa casa, minha líder Leila Barros. Quero aqui parabenizar os meus colegas candidatos, senador Marcos Pontes, Marcos Duval, Eduardo Girão e Davi Alcolumbre pela coragem. Afinal, a coragem é a primeira das qualidades, porque garante todas as demais, já dizia Winston Churchill. E, além de tudo, o que a vida quer da gente é coragem. Guimarães Rosa. A coragem de escolher avançar e a coragem de escolher retroceder na hora certa, na hora oportuna, com responsabilidade. Portanto, deixo aqui, de maneira firme, senador Davi Alcolumbre e caros colegas, ao retirar a minha candidatura e reconhecer o óbvio ululante, que é a preferência nacional de todos aqui representados, então é a preferência do Brasil, senador Davi Alcolumbre. Diante disso, diante da escolha do novo presidente para liderar essa instituição nos próximos 2 anos, eu faço um pedido a ti, a Vossa Excelência, senador Davi, que honre o compromisso firmado minutos atrás, entre nós, nos 45 do segundo tempo, em abraçar as pautas da nossa bancada feminina, em abraçar as propostas que eu trouxe aqui, que a minha candidatura trouxe. E deixo aqui de maneira firme a minha fé no seu amadurecimento, no seu poder de liderança e na capacidade que Vossa Excelência tem em aglutinar todos nós. Tenho plena confiança que Vossa Excelência se empenhará para tornar tudo isso realidade. Agradeço a Deus, por fim, a oportunidade de poder estar aqui. Agradeço ao suporte e à paciência da minha família, especialmente do meu marido. Agradeço a cada pessoa da minha equipe pelo carinho e pela competência. Agradeço aos senadores e às senadoras que me ouviram durante a campanha e que firmaram compromisso comigo. Agradeço a confiança da minha presidente, a grande Renata Abreu, ao meu líder, Carlos Viana, e ao apoio de todos os brasileiros. Agradeço também a abertura que grande parte da imprensa me deu. E agradeço a ti, presidente Rodrigo Pacheco, por esses últimos 2 anos. Obrigada a todos os colegas. O meu MS, o nosso Brasil, a população brasileira são muito maiores do que eu, Soraya. São muito maiores do que todos nós. As nossas divergências são pequenas perto das nossas convergências. E com humildade, eu entrego as minhas propostas e as propostas da bancada feminina para a presidência que está prestes a se manifestar. Muito obrigada, presidente. Muito obrigada, colegas e colegas. Muito obrigada, Brasil.